Muito boa tarde, senhores coordenadores. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, conferência sobre o quadro financeiro plurianual. Os serviços estão a fazer um levantamento dos contactos para envio dos convites, a preparar um modelo de convite para assistência e participação de oradores e também obtiveram já autorização para o uso da sala do Senado. Portanto, neste momento estamos apenas a aguardar a indicação dos senhores deputados para emitirem ou para expedirem os convites. Portanto, está neste ponto, portanto, a tal conferência do quadro financeiro. É 22 de setembro. Relativamente...
Se puderem confirmar quando... Se pudermos enviar, começamos a enviar os convites.
Sim, depois, quando houver essa... Há confirmação.
Se podemos enviar os convites.
Portanto, sim, se há, se, quando poderemos, quando os serviços poderão começar a expedir os convites. Portanto, isso faz...
Com a alteração das datas, é isso?
Sim. Portanto, 22 de setembro.
Conseguem dizer que foi assim, não? De? Assim, não, que nos foi enviado.
Mas que isso terá sido uma reunião, se calhar, não?
Não foi por imã?
Não sei.
Terá sido uma reunião, talvez, não? É? Então, pronto, agradecia que os serviços enviassem o e-mail.
Só para pedirmos.
Sim, para pedirem então às entidades. Sim, às entidades que querem que façam parte desta conferência. Ponto 2. Realização do workshop sobre benefícios fiscais administrado pelo Council on Economic Policies. Isto, portanto, o deputado Miguel Costa Mato fez a proposta do programa e apresentou um orçamento que já está previsto, inclusive, no reforço orçamental da Comissão, até ao fim deste ano. Portanto, são os 2 mil euros. Portanto, falta ainda submeter à deliberação da Comissão e, em caso afirmativo, portanto, iremos indicar uma data, portanto, que está, mais ou menos, será a final de setembro, penso que tínhamos falado até em 30 de setembro. Portanto, é neste ponto que está portanto, o workshop sobre os benefícios fiscais. Portanto, a decorrer, será, portanto, irá decorrer aqui na Assembleia da República. Relativamente ao ponto 3, portanto, o Annual Meeting on IMF and World Bank Group, portanto, que irá decorrer este ano em Bangkok. Os serviços já solicitaram, portanto, autorização ao PAR para a deslocação, portanto, de...
Não?
Solicitaram ao PAR, peço desculpa, solicitaram orçamentos para a deslocação de uma delegação de 7 pessoas, 5 deputados e dois assessores. Portanto, mas eventualmente depois poderemos ajustar essa delegação em função dos interesses e do custo também das viagens. Portanto, mas à partida é isso que está orçamentado, correto? Portanto, estará pedido para a orçamentação, ok? Serão 5 deputados e 2 assessores. Portanto, serão, à partida, o que nós tínhamos pensado seria um membro da mesa. Três deputados, portanto, dos grupos parlamentares maiores, PSD, Chega e PS, um deputado rotativo e depois os 2 assessores, presumo que seja aquilo que nós tínhamos combinado, seria um assessor técnico da UTAU e seria um assessor da Comissão. Portanto, seria isso que estaria estipulado.
Sr. Presidente, já agora,
para essa...
qual é o local desta reunião e para quando é que está prevista?
Portanto, ela está prevista para Bangkok.
Uhum.
E será nos, portanto, decorrerá ou irá realizar-se nos próximos dias 12 e 13 de setembro.
De setembro?
De setembro.
Ou de outubro?
Desculpe, de outubro. Peço desculpa, 12 e 13 de outubro. Portanto, será...
Muito próximo da apresentação do Orçamento de Estado.
Não, teoricamente, o Orçamento de Estado será apresentado até no dia 10, não é?
10.
Dia 10 de outubro, portanto.
E por isso será... Manifeste-se já uma grande dificuldade do CDS de participar nessa visita, não é?
Pronto, assim...
Acho que o Bloco de Esquerda estará interessado.
Pronto, nós...
Queres substituir?
Tu, que... é dia 10, dia 10 é um sábado, será a 12, não é? Mas, eventualmente, nós teremos que sair antes, não é? Nós, a delegação terá que sair antes, não é?
Tem que sair antes, pronto. O CDS manifesta desde já que, em princípio, terá cá ficar, não é? Para acompanhar a apresentação do orçamento e a sua defesa. Um orçamento importante, um bom orçamento, seguramente, para 2027. Não sei, eu acho que seria importante passarmos pelos grupos parlamentares e pelos deputados únicos. Não sei se é esta à disposição de todos os grupos.
A ideia é que, portanto, os três grupos parlamentares, a mesa seja rotativa, ou seja, os membros da mesa, irá rodar entre presidentes e vice-presidentes. Há três grupos parlamentares fixos, que será o PSD, o Chega e o PS, e depois haverá um grupo parlamentar rotativo, ou seja, basicamente será já, portanto, a Iniciativa Liberal teve essa oportunidade, agora seria a vez do LIVRE, portanto, e seria isto que estaria pensado, iríamos acompanhados por um técnico da UTAU e de um técnico da Comissão, portanto, seria essa a nossa ideia e é o que está mais ou menos alinhavado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Eram duas coisas. Em primeiro lugar, para perguntar se já recebemos o convite. Eu posso dizer que eu pessoalmente já recebi o convite para o evento, mas era perguntar se a Comissão se já o recebeu ou não e em que termos. E em segundo, para alertar para o seguinte. Pronto, nós, de facto, e erradamente, não tínhamos tradição de participar neste tipo de eventos, que eu acho que são relevantes e são a mais-valia para a Comissão. Efetivamente, tivemos a primeira participação nos últimos anos, porque no passado isso já aconteceu, pronto, foi uma delegação reduzida, eram três deputados dos três maiores grupos parlamentares, temos todos a consciência, digamos, dos custos que isto envolve, aliás, isso foi um tema determinante para a participação nesse evento. Pronto, aquilo que o Sr. Presidente nos transmitiu é mais o dobro do que a delegação que foi, sendo uma viagem que, pelo menos teoricamente, deve ser bem mais cara do que também a outra foi, não é? Por isso, receio que esta delegação possa ser, se calhar excessiva ou demasiado dispendiosa para a Comissão e para a Assembleia. Pronto, é só para deixar essa nota.
Sr. Deputado, portanto, a Comissão já recebeu o convite, já recebemos o convite, e, portanto, aí sabemos também, pese embora a conferência irá ocorrer entre os dias 12 e 18, portanto, nós estamos designados apenas para o dia 12 e para o dia 13 de outubro. Aquilo que eu entendo, de alguma forma, é que, pronto, em Washington, como sabe, foi feito um esforço sobre-humano, quer parte da Comissão, quer parte dos serviços, para conseguirem ir. Acho que é importante nós cada vez mais criarmos esta interação e este dinamismo internacional. Eu acho que isso também nos credibiliza enquanto Comissão e também credibiliza a própria instituição, como é o caso da Assembleia da República. Acho que nós não fazemos tantas viagens como isso, não somos uma Comissão que esteja recorrentemente a fazer viagens ao exterior, ao estrangeiro, e, portanto, eu acho que, de alguma forma, gostaríamos de dar um aspecto digno à delegação. Não é que, obviamente, ser apenas três deputados, isso, de alguma forma, não tira dignidade, mas, de alguma forma, ou seja, como são poucas viagens, aliás, basicamente, estamos a falar da FISC e estamos a falar desta, são as únicas viagens que esta Comissão faz, basicamente. Portanto, eu acho que nestes casos, e sendo viagens semestrais, ou seja, também só ocorrem uma vez por semestre, eu acho que nós deveríamos dar algum lastro e alguma, enfim, haver a possibilidade de dar alguma dignidade à delegação. Agora, se nós mantivermos três membros da delegação, obviamente podemos, a questão do técnico da UTAU é uma questão que pode ser posta à parte, a questão do membro da mesa, também se assim o entenderem, também podem. Agora, aquilo que vai acontecer é que se nós resumirmos estas viagens a três pessoas, a três membros, serão sempre os três grandes partidos a ir, ou seja, todos os outros partidos também têm a sua representação parlamentar, ficam completamente fora destas viagens. Eu não me parece, se me dissesse assim, São viagens que ocorrem uma vez por mês, que são feitas de forma recorrente. A Comissão tem um gasto enorme com as suas deslocações ao estrangeiro, mas efetivamente não tem. Obviamente são mais, acredito que a Bangkok seja um pouco mais caro, ou Washington foi mais barato, não sei se no próximo ano será mais perto ou mais longe. Eu acho que era importante nós de alguma forma conseguirmos, enfim, ter esta... Eu acho que é importante ter este dinamismo e termos essa força em termos de ligação, até porque das locações que têm feito ao estrangeiro desde 2022 até agora no âmbito desta Comissão, as outras delegações, os restantes países, e obviamente também não nos podemos comparar, somos um país mais pequeno, mas não, acabam por ser muito maiores do que a nossa, não é? Acabam por ir muitos mais deputados, têm muito mais assessoria, e portanto, eu acho que se nós compreendermos uma delegação de 5 deputados para um evento que é semestral, que é de enorme importância e será o evento âncora para esta Comissão, e que se pode tornar um evento âncora para esta Comissão, não me parece nada de suficiente, mas... Sr. Deputado, é aquilo que eu digo, estaremos sempre disponíveis para falar e acordarmos aqui uma solução de consenso entre os grupos parlamentares para verem, também mediante os orçamentos que forem apresentados, para vermos realmente qual é a delegação que mais se adapta a essa deslocação a Bangkok. Portanto, eu penso que isso será sempre uma questão negociável entre os diversos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um terceiro e último tema relacionado com isto, que já tive a oportunidade de alertar em privado no final de uma última reunião, mas só para ficar aqui o registro, que era, portanto, independentemente do tamanho que for da delegação, de que se possa tratar da questão da marcação, nomeadamente dos voos e também da estadia, mas sobretudo dos voos, com a maior antecedência possível para também com isso pouparmos aqui reduzirmos os custos da viagem, porque, portanto, em princípio, quanto mais em cima for, piores serão as condições e com quanto a maior antecedência for, melhor será. Obrigado.
Sim, nós, aliás, já estamos em conversações com os serviços, já, entretanto, já pediram à agência de viagens os orçamentos, portanto, nós estamos a andar com isto com alguma antecedência, exatamente para conseguirmos ter as viagens com o melhor preço possível. Esperemos que realmente conseguir isso o mais rapidamente possível. Não é? Posso, deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu acho que estamos agora a repetir um bocado os argumentos, nós já tínhamos discutido isto numa última mesa de coordenadores. A única novidade aqui, parece-me, é ter um membro da OTAL. Se a Comissão quer ou não um membro da OTAL, de resto, já tínhamos definido que seria alguém da mesa rotativo e ter os três maiores os grupos e um quarto rotativo, como tem sido habitual. Portanto, eu penso que isto já está definido. A questão aqui... falou-se, eu propus isso. Eu propus até a existência da mesa. Foi. A única questão aqui que é diferente são os... Foi falado. Ficou para obter o consenso do Sr. Presidente da Assembleia, em termos de orçamento. A única questão aqui é o tal. Eu, sinceramente, acho que é um precedente que se cria. Eu prefiro muito mais ter um deputado que ter um técnico da OTAL, sinceramente. Mas não obstaculizo. Não, esta coisa. É, penso que é a única novidade que se apraz do falado, então, que se entenda falado versus andar para a frente com o processo. É a única questão que me parece de novidade. Muito obrigado.
Pronto, aquilo que nós podemos fazer é depois ter os orçamentos na mão. Obviamente que a viagem a Bangkok é uma situação excepcional, quer dizer, eu penso que... A não ser que seja a próxima viagem, no próximo ano seja em Sydney ou qualquer coisa assim, mas eu...
O princípio do ano são as duas em Washington.
Em Washington, pronto. Portanto, eu acho que as coisas... Exato. Portanto, eu acho que as coisas podem ser mais ou menos controladas. Agora, é aquilo que eu digo, acho que a questão do quarto membro, e seja rotativo entre os grupos parlamentares... restantes, digamos assim, eu acho que é importante para assegurar a representatividade, senão nunca vão a lado nenhum nesta comissão, não é? E eu acho que é importante, é aquilo que eu digo, é uma cimeira, é uma conferência que eu acho que é importante para a comissão, que dá credibilidade, e acho que também podemos trazer muito know-how. Daí também eu acho que é importante a questão do técnico total, até porque, pronto, a minha... Sempre tive essa ideia de aproximar cada vez mais essa unidade da COFAP, acho que é uma unidade muito importante. Aliás, tem muito mais importância noutros países, enfim, do que propriamente no nosso. Eu acho que é importante reconhecer o TOC como uma entidade e como uma unidade fundamental para o funcionamento da COFAP e da própria Assembleia até, e, portanto, eu acho que devemos dar essa benesse. Mas é aquilo que eu lhes digo, Srs. Deputados, nada que, como pegarmos nos orçamentos e falarmos abertamente e chegarmos a um consenso sobre essa matéria. Portanto, depois de termos os orçamentos, depois voltamos outra vez ao tema, ok? Até porque, conforme o Sr. Deputado disse muito bem, nós temos que fechar o quanto antes por causa do agendamento das viagens.
Não é? E até nesse seguimento, eu sugeria sequer agendar uma reunião de mesa e coordenadores para a próxima semana, ou na terça ou na quarta, para fecharmos isto.
Nós vamos ter, à partida, nós já vamos falar sobre isso, nós vamos ter à partida, portanto, na próxima semana já temos a confirmação da audição ao Sr. Ministro do Estado das Finanças. E, portanto, podemos fazer nessa altura, podemos fazer uma reunião nas coordenadores para a atualização da informação, sem qualquer problema. Ou na terça nós ainda não temos confirmada a audição ao Professor Vítor Constâncio. Portanto, e é isso que também agora era o tema que eu ia falar a seguir. Portanto, relativamente à planificação dos trabalhos da Comissão, nós temos agendados, portanto, e confirmados amanhã, portanto, a quarta regimental do Sr. Ministro das Finanças, portanto, no próximo dia 21 de julho, às 15 horas, temos a audição do Professor Vítor Constâncio, mas ainda estamos a aguardar a confirmação por parte da entidade. Ele, segundo, enfim, isto de forma ainda não oficial, mas o seu professor não demonstrou grande vontade de vir à Assembleia prestar esclarecimentos. Mas, de qualquer das formas,
claro, uma posição contrária àquela que...
Pronto, mas é o que é, a vida é o que é, portanto, foi aprovado, e, portanto, como é um convite e não uma convocatória, depois o professor irá decidir se quer ou não vir à audição. Confirmada está, efetivamente, a audição do Sr. Ministro do Estado das Finanças, no dia 22 de julho, portanto, requerimento do Grupo Parlamentar de Chega no âmbito do processo dos lesados do BES, e o requerimento também do Grupo Parlamentar do Chega relativo aos resultados das participações do Estado e da situação económica ou financeira no setor empresarial do Estado. Portanto, esta audição vai ocorrer às 10 horas da manhã e depois às 14 horas temos a audição ao Banco de Portugal, portanto, relativa ao requerimento do PSD para a apresentação do relatório de supervisão comportamental de 2025. Pronto, sim. Estão aqui a alertar-me só os serviços que, para iniciar às 10, para estes dois requerimentos, uma vez que são audições de regimento, portanto, como é um membro do governo, se calhar começarmos mais cedo. Mas está para as 10, também não haverá.
Presidente, a questão do Banco de Portugal, com quem é?
Eu não sei se o serviço já tem essa confirmação por parte do Banco de Portugal, falou-se numa administradora, falou-se no Dr. Luís Máximo dos Santos. Deixe-me só confirmar, Sr. Deputado.
Porque nós temos uma audição solicitada, e não vejo aqui, e foi aprovada na Comissão, ao Dr. Luís Máximo dos Santos. E, portanto, se for possível, então que faça as duas.
Deixe-me.
E é o Banco de Portugal.
Vamos só analisar isso. Então, se houver essa, eventualmente, podemos... Sr. Deputado, o que vamos fazer é o seguinte, os serviços que tomaram nota dessa... Então, vou pedir o seguinte, vou pedir aos serviços para contactarem o Banco de Portugal para ver se há possibilidade no próximo dia 22, a seguir à audição das 14 horas, o Dr. Luís Máximo dos Santos poder vir cá fazer também essa audição a título, portanto, Que eu acho que era importante, realmente.
Se me permite, obrigado. Até porque é ele que faz a supervisão comportamental também.
Sim, se ele, ou seja, se eventualmente for ele a assumir estas duas audições, era o ideal. Portanto, vinha pelo requerimento do PSD e vinha pelo requerimento do Chega. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Dois temas. Em primeiro lugar, portanto, eu acho que seria bom para os nossos trabalhos, se não se confirmar a audição do professor Vítor Constâncio na terça-feira, acho que se podia tentar antecipar esta audição do Banco de Portugal de quarta à tarde para terça-feira à tarde, que acho que será melhor para todos. Escusamos de sair daqui depois de tarde na quarta-feira. Em segundo lugar, se efetivamente for o Dr. Máximo dos Santos a fazer esta audição, não vejo nenhum obstáculo a que se junte esse requerimento do Chega e que se faça as duas de seguidas. Se não for, eu acho que não deveríamos estar a pôr essa, porque essa foi aprovada muito recentemente e de certeza que há muitos outros requerimentos que não estão... Pois, não é ele, não é? Pronto, e estaremos a passar à frente de muitos outros requerimentos, portanto, e como são duas coisas distintas, com duas pessoas distintas, eu acho que não devíamos estar a fazer isso, não é?
Sr. Deputado, a informação que eu tenho aqui é que, portanto, quem irá fazer a audição do requerimento do PSD será o Dr. Francisco Oliveira, certo? Portanto, mas é uma questão de, pronto, de se ver essa questão do Dr. Luís Máximo dos Santos. Eu não vejo que haja assim muitas audições pendentes, segundo a que me disseram os serviços, não é? Repare, nós agora temos a aguardar agendamento a ser Secretário de Estado da Administração Pública, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças. É, portanto... Pronto, é assim, a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, a Sra. Secretária de Estado do Estado do Tesouro e das Finanças e o Sr. Ministro da Presidência, pelo que me apercebi, só em setembro, não é? É que terão essa disponibilidade. Portanto, deram aqui três alternativas?
Sim.
Pedem três alternativas.
A Administração Pública diz que quem vem é o Ministro, acompanhado pela Secretaria de Estado.
Ok.
E pede três datas. O Secretário de Estado do Tesouro e do Orçamento pede três datas.
Pronto. Então, nós, no caso dos Secretários de Estado, nós, eles pedem três datas. Portanto, aquilo que eu vou pedir é, mal após o arranque da nova sessão legislativa, será no dia 8 de setembro, não é? É nós arrancarmos o quanto antes. Portanto, logo a seguir ao dia 8. Quando é que é dia 8?
Se quiserem já propor datas, fica já agendado
para setembro. Sim, podemos propor. É as datas que conseguirem, dia 8 de setembro, que é uma terça-feira. Pronto, podemos agendar já para dia 8 de setembro, se assim o entenderem, de tarde. Sim, os secretários de Estado.
Posso. Não há nenhum problema. É só dizer que, por tradição, a primeira costuma ser a CEAF sobre o relatório de combate à fraude e evasão fiscal. É só por tradição. Pronto,
mas... Pronto, então fazemos o seguinte. Marcamos a CEAF para dia 8 de setembro. Ok. E eu penso que os restantes podemos marcar para dia 9.
Eles pedem alternativas.
Pronto, dia 9. Ou então, marca na terça e... Sim. E podemos marcar para os restantes para dia 9. E depois já sabem, as terças e as quartas seguintes. Ok. Terças à tarde e quartas seguintes. Certo? É isso? Entendi. Portanto, não há... É uma questão de se ver isso.
Sim. Terça-feira de tarde, não é?
Sim, ou terça-feira de tarde, e se não puderem, quarta-feira de manhã, vamos ter a nossa reunião ordinária. Depois temos aqui o Sr. Ministro da Presidência, que é requerimento do Grupo Parlamentar do PS, para audição sobre o regime de designação, portanto, isto fica também, é marcar, lá está.
Não, é só pendente.
Da Secretaria de Estado da Administração Pública, não é?
Pronto.
Ok.
Vem, mas vem acompanhar o ministro.
Ok. Depois temos aqui o Ministro de Estado das Finanças, requerimento do LIVRE enquanto membro do Governo com tutela sobre este ano.
Temos a agendar esta.
Diga.
É para avançarmos com datas.
É. É uma questão de agora de articular. Temos
terças
o Governo.
Terças e quartas de setembro?
Sim. É terças de tarde e quartas-feiras no âmbito da nossa da nossa reunião ordinária. Temos o Governador do Banco de Portugal, Dr. Álvaro Santos Pereira, sobre as declarações relativas à evolução de taxas de juros e riscos inflacionistas, portanto, isto foi a requerimento do Grupo Parlamentar do PS. Depois temos as audições no âmbito da Conta Geral do Estado 2025, que é ao SES, ao Tribunal de Contas, e da CEU, portanto, que é a Secretaria do Estado do Orçamento. Sim, Sr. Deputado.
Não querendo atrasar o que está a falar em termos de agendamento, eu acho que temos aqui um problema para resolver. E temos um problema para resolver porque chegou ontem a todos os grupos parlamentares e a todos os senhores deputados o despacho e o parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República quanto à audição aprovada nesta Casa no dia 22 de Abril, conjunta ao Governador e ao antigo Governador.
Confirmo.
E, portanto, a nota jurídica é clara no que o Chega tinha dito aqui na Comissão. Não existe no regimento uma norma que institua, em termos gerais, recurso para o plenário da Assembleia das deliberações das comissões parlamentares, nem disposições que preveja, com esse nome, um recurso para o plenário da própria Comissão de deliberações tomadas pelo mesmo órgão. É claro. Portanto, o que foi feito e que o Chega alertou, quer em reunião de mesa de coordenadores, quer mais tarde em reunião de Comissão, não podia ter ocorrido. Aliás, a própria 5ª Comissão, onde o Sr. Presidente da Assembleia da República consultou todas as comissões, a própria 5ª Comissão diz que refere que não há memória de recursos para o plenário da Comissão de deliberações tomadas pela própria Comissão, a nossa Comissão, até o levantamento recente desta questão, mas aponta que, no caso concreto, um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD foi apresentado sob a designação de recurso integrado na Ordem de Trabalhos. E depois diz que esta questão se revelou espinhosa, isto é o que diz a nossa Comissão, precisamente por o requerente PSD ter usado a palavra recurso, mas que na prática a Comissão procedeu a uma repercussão material. E mais, o Grupo Parlamentar do PSD, não, já tive a oportunidade de levantar essa questão, foi a jogo, nem sei que título, diz o Sr. Presidente da Assembleia da República, que, paralelamente, o Grupo Parlamentar do PSD, portanto, foram pedidos a todas as comissões parlamentares, às 15, mas, paralelamente, é o que diz aqui o parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou, portanto, não lhe foi pedido, como foi em tempo dito que o PSD foi-lhe pedido, apresentou um contributo próprio dirigido ao Presidente da Assembleia da República, no qual expõe a sua leitura do caso concreto da COFAP, formulando um juízo sobre a correção do procedimento seguido na Comissão. Mas é claro que a seguir, e portanto o Sr. Presidente da República faz um enquadramento do normativo relevante, diz que não há recurso. O que nós votamos não existe. E portanto mantém-se aqui uma audição ao Sr. Governador e ao Sr. Ex-Governador. E o Chega não abdica disso. Portanto, o que o recurso, o parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República, depois dita nas partes a seguir, é só e apenas para o futuro. Ou seja, se não havendo um pedido de um recurso, se os senhores deputados querem que vá ao plenário da Assembleia da República, porque o único recurso que é possível é das deliberações da mesa ou decisões do Presidente da Comissão. E não é só uma decisão tomada. Está aqui escrito. E, portanto, não existe no regimento uma norma que institua, em termos gerais, recurso para o plenário da Assembleia das deliberações das comissões parlamentares, nem disposições que preveja que esse nome um recurso para o plenário da própria Comissão ou deliberações tomadas. E a própria 5ª Comissão, como foi dito que havia uma situação para trás, refere que não há memória de recursos tomados nesta Comissão. Eu acho que a reunião de mesa e coordenadores deve fechar este assunto e deve dar por concluído a questão que nós foi solicitada, um parecer ao PAR. O PAR diz claramente que não há possibilidade de recurso. E não há aqui formas de adorar a pílula, transformando isto em outras apreciações materiais, que é o que me parece que pode estar aqui em causa. Portanto, o Chega não prescinde da audição conjunta do Sr. Governador e do Sr. Antigo Governador. E também peço a opinião de quem requeriu, que foi o CDS-PP, nesta matéria, se acha, o Chega acha, como requerente, que há matéria para ouvir. Há dois processos. Um processo apresentado pelo antigo governador, outro processo apresentado pelo governador atual. Duas estimativas orçamentais diferentes. Duas extrapolações diferentes. E, portanto, eu pergunto se não faz todo sentido, mas isso é à parte da precisão material que eu fiz há pouco. O Chega não prescinde do que o Sr. Presidente da Assembleia da República diz aqui. Não há possibilidade de recurso. Portanto, a decisão não foi tomada, ponto.
Muito bem. Sr. Deputado, eu só queria questionar. Já houve algum parecer da Conferência de Líderes sobre essa matéria? Ou ainda não?
Mas isso é para o futuro.
Para o futuro.
O que é que tem que estar aqui em causa é o que nós fizemos. E o que nós fizemos, o Sr. Presidente da Assembleia da República, é claro, nas três primeiras páginas, faz a sua apreciação e enquadramento normativo relevante. Ponto final parágrafo.
Ok. Ok, obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Lúcio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS não tem que tomar posição aqui nesta matéria, tem que respeitar a decisão do Presidente da Assembleia da República e por isso concordar com aquilo que o Chega acabou de dizer, ou seja, há uma audição conjunta que está por fazer entre o ex-governador e o governador. O CDS só deixa o seguinte apelo, quanto mais rápido, melhor.
Muito bem. Sr. Deputado, aquilo que nós vamos fazer é... Sr. Deputado Alberto Fonseca, não sei se quer opinar sobre essa matéria. Tem a palavra.
Eu creio que passámos para os outros assuntos, não é?
Eu, por acaso, ainda tinha aqui mais um assunto a tratar, mas... Não,
este ponto é nas obrigações pendentes.
Eu ainda não tive a oportunidade de ler o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas não vou ler agora. Tinha visto na diagonal o e-mail que veio, portanto, eu fiquei com a sensação que isto viria a ser decidido na próxima conferência de líderes de amanhã, portanto, não tinha percebido que seria para situações de futuro. Pronto, de qualquer forma, assim, eu não sei se ainda subsistem, portanto, nós já tivemos as duas audições, as duas entidades, e não sei se subsistem dúvidas. Para mim, as audições foram esclarecedoras. Não creio que haja necessidade de fazermos outra audição. De qualquer forma, também não me parece que seja algo que seja viável fazer antes desta interrupção do verão, portanto acho que é um tema que podemos discutir mais à frente e tratar agora daquilo que é mais urgente para não prolongar muito mais esta reunião.
Sim, mas eu parece-me que o parecer é bastante premente e vai muito encontrar aquilo que foi defendido, efetivamente, relativo à reapreciação, ao recurso sobre decisões tomadas no âmbito desta Comissão. Aquilo que eu vou fazer é, independentemente da Conferência de Líderes que irá ocorrer amanhã, eu irei falar com os serviços e irei articular, porque se eventualmente se vier a comprovar que o despacho, o segundo despacho sobre requerimento é nulo, eventualmente podemos vir a retomar. Eu sinceramente também ainda não li com atenção, mas eu juntamente com os serviços iremos analisar essa situação e a decisão que tiver que se vier a ser tomada será sempre a respeito do regimento e tendo em consideração obviamente o parecer de parte do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Sr. Presidente, se me permite, eu acho que nós temos que perceber o que é que aconteceu e porquê é que aconteceu. E eu acho que o Chega não pode apagar o que aconteceu e da forma como aconteceu. O que é dito pela nossa Comissão, COFAP, é que não há memória de recursos para plenário da Comissão de deliberações tomadas pela própria Comissão. E a pergunta que eu faço é, porquê é que aconteceu tudo isto? Se não há memória, se não houve nunca nenhum exemplo, porquê é que nós aceitamos uma decisão de recurso? Porque está aqui explícito, está aqui, é a página 5 do parecer. A 5ª Comissão descreve detalhadamente o caso que esteve na origem da presente auscultação. Refere, entre aspas, que não há memória de recurso para o plenário da Comissão de deliberações tomadas pela própria Comissão. Até ao levantamento recente desta questão. Portanto, nunca houve nenhuma situação deste género. E como é lógico, a decisão mantém-se. O Sr. Presidente da Assembleia da República, a única coisa que faz é perguntar aos senhores, aos partidos, e bem, qual é o enquadramento de recurso. Quando um partido utiliza a palavra recurso, como utilizou o grupo parlamentar do PSD, Qual é o enquadramento? É o plenário da Assembleia da República? Então os partidos que se decidam se querem que um recurso de uma decisão tomada numa comissão vá ao plenário da Assembleia da República, que é o órgão superior à comissão. É só isso. E é o que a Conferência de Líderes vai tomar esta deliberação. Portanto, o recurso não existe. O recurso atualmente não existe. E que fique claro. Muito obrigado.
Sr. Deputado, quem tomou a decisão foi o plenário da comissão. Mas, conforme disse, nós iremos analisar essa situação e, eventualmente, depois iremos pronunciar sobre essa matéria. Obviamente que as coisas têm que ser cumpridas e obviamente que nós para termos pedido um parecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que havia sérias dúvidas relativamente, que foram levantadas até pela minha pessoa, sobre a legitimidade para se pedir recurso sobre decisões que foram tomadas no âmbito desta comissão. E, portanto, sim, é uma situação que não vai ser esquecida. E o Sr. Deputado Miguel Costa Matos está a pedir a palavra. Que não vai ser esquecida e iremos dar continuidade. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigado. Sobre esta matéria, apenas dar nota que o parecer jurídico que foi emitido permite que as decisões das comissões possam ser reapreciadas e, portanto, que uma decisão possa ser revisitada e se decidir em sentido contrário. Nesse sentido, salvo melhor opinião, a nota jurídica não inviabiliza aquela que foi a decisão da Comissão. Muito obrigado. De qualquer modo, concordo com o Sr. Presidente, é melhor aguardar pela Conferência de Líderes amanhã e depois ver o que é que sairá da Conferência de Líderes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Questão-se mais alguém? Pronto. Sr. Deputado, não ficará esquecido, nós vamos dar continuidade ao processo, ok? Até ao seu encerramento. Pronto, sobre a questão, ainda pegando nesta situação da planificação das audições do plano de atividades, pronto, também temos aqui a Autoridade da Concorrência, CMVM, Banco de Portugal, ASF, IGF, IGCP, CRESAP, ADSEIP e Provedor de Justiça. Portanto, isto é no âmbito do plano de atividades. Portanto, mas isto, lá está, será tudo para setembro. Portanto, estamos a falar neste momento e que encerrará, digamos, esta sessão legislativa, será então no próximo dia 15 de julho. No próximo dia 21 de julho, se vier a confirmar a presença do professor Vítor Constâncio, e no dia 22 de julho, que sou Ministro do Estado e das Finanças de manhã, e com o do Banco de Portugal de tarde. Sendo que não é despiciente, efetivamente, o facto, se me permite, Sr. Deputado Alberto Fonseca, até porque é aquilo que eu lhe digo, nós em termos de audições pendentes, não temos assim, se calhar a audição protestativa, se nós a conseguimos encaixar no dia 22 de tarde ao Banco de Portugal, ficaria sem situação. O Governador, mas o Sr. Governador não tem, das datas que ele nos dá, esta data não tinha essa disponibilidade, era só isso. E portanto eu acho que não é despreciante, efetivamente, endereçamos com o Vítor Dr. Luís de Máximo dos Santos para, portanto, no próximo dia 22 de julho, após a audição que
ele... Sr. Presidente. Pois.
O Dr. Vítor Constâncio? Pois,
eu sugeria, se calhar, as duas datas em simultâneo, que assim...
Sim, ou 21 ou 22, sim, poderia ser. As duas datas, ou seja, 21 e 22, era isso?
Quer sair a quarta e pedir certo. Uma resposta definitiva.
Exatamente.
Ao professor Vítor Constâncio.
Seria, não seria despiciente, efetivamente. E falar com o Dr. Professor Vítor Constâncio para perceber se realmente ele quer ou não vir.
Portanto, como serão duas personalidades do Banco de Portugal de dois requerimentos, no limite pode ser um na terça e outro na quarta, não é?
Sim.
Portanto,
como
é só para aproveitar
diferentes.
A terça, se ficar sim. Livre, e depois saímos aqui na quarta tarde, desnecessariamente.
Parece-me também que não é de todo, faz todo sentido aquilo que o Sr. Deputado Alberto Fonseca disse. Está bem?
E podemos antecipar aqui o Ministro no dia 22 para as 9h30?
Podemos para as 9h30, se houver essa necessidade.
São duas grandes de audições.
São duas horas cada uma?
Sim.
Portanto, 10, acaba às 14.
Se fizerem uma grelha, não.
O Sr. Ministro das Finanças, a começar na quarta-feira de manhã, começa às 10 e acaba às 14. Agora podemos... Sim.
Eu acho que, aproveitando a sugestão, podemos procurar uma grelha ad hoc. É assim, pronto, dados os temas, eu não creio que se justifique duas horas para cada um em termos de primeira ronda. Não é? Portanto, acho que podemos facilmente chegar a um consenso de encontrar pronto, áreas mais reduzidas para benefício de todos. E acho que às 10 horas é mais do que suficiente.
Se quiserem aplicar a grelha a requerimento para as outras entidades, aqueles 5 minutos, não sei, mas eu sou deputado, eu gostava de ouvir todos os grupos parlamentares para também perceber se efetivamente há essa abertura ou não. Portanto, começava com o requerente com resposta individualizada, neste caso começava o partido Chega com resposta individualizada e depois vinham os outros, se assim concordar, fazíamos essa grelha para os outros, interviam todos de seguida, com resposta no final. Não sei. Que dizem? Sr. Deputado Eduardo Teixeira? Pode ser? Então, pronto, aplicamos. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Duas grandes a requerimento.
Hã?
Duas grandes a requerimento.
Sim, para as outras entidades, que é dos 5 minutos.
Sim, sim.
Já vi, ok. Já mostrou o dia. Muito bem. Então, aplicamos as grelhas para requerimento das outras entidades. Os 5 minutos, com resposta individual. Pronto, já fica. Já podemos começar às 10 horas à vontade. Pronto, nos outros assuntos, eu queria-vos falar, só reforçar aqui a questão relativamente aos tempos das intervenções. Pronto, eu tenho dado alguma tolerância, eu acho que isto se extrapolou completamente na audição ao Sr. Professor Mário Centeno. Eu não sou uma pessoa muito vocal, não gosto de estar a pressionar, acho que não é agradável, estando convidados ainda por cima nas audições, não é agradável estar continuamente ou então ter, digamos, uma postura mais vocal e gritar, tem que parar, tem que... Não faço isso. Pá, aquilo que eu pedi era que, junto dos vossos deputados, sensibilizassem. Eu dou sempre os 30 segundos de tolerância a seguir, no caso 5 minutos, dou sempre os 30 segundos de tolerância, mas depois que a partir daí pá, não fosse muito mais do que isso, não avançassem, por exemplo, tivessem 5 e avançassem para 7 minutos e 23 segundos, como aconteceu quando foi na audição do professor Mário Centeno com o seu deputado Paulo Núcio, em que eu estive continuamente... Não é isso, é que eu não... É aquilo que eu vos digo, eu não sou uma pessoa muito vocal, mas também não quero passar uma imagem de falta de autoridade, quer dizer, ninguém... Eu estou a dizer, tenho que concluir, seu deputado, e quer dizer, o deputado continua a falar continuamente, eu acho que isso não é mais agradável, não sou eu que fico mal, é que é toda a comissão que fica mal. E eu pedia-vos só essa sensibilidade, pá, quando... Eu dou sempre os 30 segundos de tolerância, não há problema absolutamente nenhum, mas após os 30 segundos, houvesse mesmo essa... Quando eu disser, olha, tenho que concluir, pá, pronto, que não se estendessem por muito mais tempo. Portanto, pedia-vos só esse cuidado para não acontecer aquilo que aconteceu na audição ao professor Mário Centeno. E pronto, eu não tenho mais assuntos neste momento para tratar, aqui os serviços...
Nós pedimos 10 dias. Para os parceiros dos projetos de resolução no âmbito da natalidade, projeto de lei, projeto de resolução.
Sim.
Eles pedem extensão, como não está nada.
Quem é que pediram extensão?
A Unicef e a Euromod até agora.
Sim, pronto. Só muito rapidamente, Sr. Deputado. Portanto, houve aqui um pedido de extensão dos prazos dos parceiros relativamente às iniciativas 672 e 674, que têm a ver com a natalidade, por parte da Unicef e da Euromod. E pediram uma extensão por mais quanto tempo? Por mais uma semana. Existe...
Isto é só para setembro.
Pronto, isto é só para setembro, ao ano não vejo qualquer tipo de inconveniente. Os senhores deputados veem algum inconveniente? Sim, mas penso que é perfeitamente pacífico. Portanto, sim, podem dar o ok à extensão. Senhores deputados, mais alguma matéria que queiram tratar, mais algum assunto? Pronto, dou por encerrada esta reunião e vamos mantendo, entretanto. Se calhar vamos marcar uma próxima reunião de mesa e coordenadores, para falarmos sobre a questão do parceiro do par e sobre as viagens. Sobre as viagens da. Sim.
Agora é deputado.
Sim. E tenho que tomar os procedimentos necessários. Muito obrigado. Boa tarde.